Oi, eu sou o Zé.
Oi, oi, aqui é a Becky.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. E é isso aí, pessoal. Voltamos. Semana passa, né? E com a semana a gente sempre volta. Mas uma noite chega e com ela a depressão. Não, chega o bisão para trazer a felicidade para todo mundo, né, Kelly Key? É sobre isso. Vamos começar o episódio com aqueles recadinhos de sempre, né? Começando com, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, dá 5 estrelinhas para as gatas aí, porque, enfim, né? A gente acha que a gente merece. A gente acha que é sobre isso também, dar visibilidade para as bissexuais do rolê. Se você também está ouvindo no Apple Podcast, pode dar aí 1 estrela em todos os episódios, que a gente também vai adorar pra caramba. Outro recado é que o Bisão Podcast, o Bisão Voador, é um podcast independente e por isso tem financiamento coletivo aberto lá no apoia.se/bisãopodcast, onde vocês podem contribuir de alguma forma com o funcionamento desse podcast. Outra forma também de tentar nos ajudar é mandando um pix pelo nosso e-mail contato@bisãopodcast.com.br. O último recadinho é que na descrição deste episódio e também em todos os lugares que vocês imaginarem, nas nossas redes e no nosso site, está o link para o nosso grupo do Telegram, onde você pode entrar e fofocar muitíssimo conosco e com toda a manada lá que está lá no grupo fofocando com muito carinho e muito amor.
É isso, gente. Vamos focar com a gente lá no Telegram. E hoje nós temos o quê, Zé?
Temos o mais esperado, né? 2 anos depois a gente voltou com ele, o famigerado FAQ-B. Pra quem não sabe nem o que é FAQ, FAQ é aquele negócio, né, de perguntas frequentes e respostas para essas perguntas frequentes. E aí a gente abriu lá no nosso Instagram e também no nosso Twitter para que vocês pudessem mandar tanto na caixinha de perguntas quanto nos comentários ou nas nossas DMs. Perguntinhas que vocês acham que sempre deveria, ou sempre é feita, ou que vocês ainda têm dúvida, né, sobre bissexualidade.
Isso mesmo. Que afinal, mesmo nós estamos, né, em 2022, ainda tem muitas dúvidas, ainda somos muito invisíveis, porém o jogo, né, tá dando umas viradas aí.
É sobre isso demais. E tomara que continue virando cada vez mais.
Exatamente.
E vamos de primeira perguntinha, né?
Yes.
Washington perguntou: como vocês lidam com a bifobia?
Sou meu barraqueiro, então normalmente quando eu sofro bifobia, eu já meio que faço o barraco, né? De tipo, e essa bifobia? O que é que tá acontecendo aqui? Isso foi uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa que eu conheço é do mesmo jeito. Eu falo. Depende do meu humor, né? Se eu tiver depressiva, eu não falo, não. Só fico mandando maldições mentais pra pessoa.
E para você que não sabe o que é bifobia, a gente também pode explicar aqui rapidão que bifobia é um preconceito que é direcionado. Se vai ser preconceito, ele vai ser também ódio, né, que é direcionado para pessoas bissexuais. Isso vai incluir, com certeza, fazer aquelas piadas que não são piadas, só são apenas ofensas, né? Comentários que são baseados em estereótipo, em algum mito, né, que tenta determinar ou tirar de você a legitimidade de ser uma pessoa bissexual e de se identificar como uma pessoa bissexual. Aquele famoso, por exemplo, bissexualidade é uma fase, é bifobia, né? Ou que bissexuais são pessoas que são gananciosas ou pessoas que são promíscuas, também é bifobia. Então isso ocorre dentro e também ocorre fora da comunidade LGBTQIAP+.
Sim.
Muita gratiluz em todos os lugares. Falei bem ou falei mal, mas falei de mim, como diria nossa querida Melody. Eu já tenho muito, sei lá, acho que eu tenho momentos, né? consigo responder sempre ao que está acontecendo comigo. Normalmente eu respondo, mas tem vezes que eu simplesmente travo. Porque às vezes é uma pessoa que você não esperava falar certas coisas, e aí você olha para a pessoa e fica, quê? Travado e não sabe o que fazer, sabe? Então, às vezes, dependendo da pessoa, aí direto, eu já vou e faço. Tá ligado que isso é bifobia, né? E dependendo da pessoa também eu vou travar, porque às vezes, tipo, é realmente uma pessoa que eu não esperava que fosse reproduzir algum preconceito, inclusive a bifobia, e de repente solta uma coisa que me deixa morta.
É. Eu acho que essa é uma das piores mesmo. Eu já escutei de pessoas que eu gostava muito. Hoje em dia eu já não tenho mais contato, não. Mas na época eu tinha bastante contato. Coisas, aquelas coisas de sempre, né? De tipo, ai, deve ser tão bom ser bissexual, né? Bissexual é super sortudo, porque tem mais chance de pegar mais gente, né? Pega um monte de gente bissexual, porque pode pegar homem, pode pegar mulher. E eu só olhando assim com a cara de o quê? Aí eu só consegui responder, não, bissexual é pra você levar mais fora mesmo. Aí a pessoa ficou toda errada, sabe, quando eu falei. Mas eu fiquei tipo, caralho, mano, se fuder. A gente tem uma pergunta muito interessante de apenas um bissexual. Beijar ou a tabuada inteira? Eu não entendi o que essa pergunta significa.
Eu acho que é, tipo, talvez ou fazer tudo, né? Ou só beijar.
Pois é, eu tô meio pensando sobre isso. Será que a tabuada inteira é, tipo, você ir, você transar com pessoas, você fazer tudo? Ou é, não sei.
Você que entende essa gíria, comenta aqui pra gente, porque a gente é muito velhinha e a gente não sabe o que significa. Mas a gente vai levar em consideração o que signifique talvez isso, porque foi a única conclusão que chegamos.
Bem isso. E assim, pra mim, depende da pessoa.
Pra mim também.
É, tem esse negócio de tipo, primeiro que eu não beijo qualquer pessoa. Eu não saio por aí beijando, não gosto. Se for pra ficar com a pessoa, depende muito de como, tipo, a gente vai ficar pela primeira vez, né? Aquele negócio de tipo, será que vai rolar aquele clima de sexo? Ou será que vai só rolar aquele clima de amorzinho e tal? Como eu sou Demi, eu tenho um ritmo mais devagar, na verdade, chegar lá, né? Então, eu já tenho que conhecer ela um tempo, já tem que rolar aquela atração de mais de uma coisa, não só física. Então, até porque se a pessoa ela pode ser linda, eu posso olhar, caralho, que tesão de pessoa. Só abriu a boca e assim, o cérebro não bateu, eu vou ficar, o pau nem sobe, sabe?
É sobre. No meu caso, tipo, beijar, normalmente no dia a dia, eu não vou beijar qualquer um ou qualquer uma. Porém, se eu estiver numa festa e muito louca, se qualquer pessoa chegar perto de mim e me dar um beijo, eu vou responder o beijo assim lindamente. Pode ser, sei lá, qualquer pessoa mesmo. Eu só vou evitar o beijo se você não tiver lavado a boca. Aí eu evito o beijo. Eu tiro você de perto de mim sem pensar duas vezes, que eu tô bêbada, eu não tô podre por dentro, né? Então, eu não quero ninguém podre por dentro me beijando também. Escova os dentinhos. E aí, os pormenores, né? E pro sexo, depende. Às vezes você tá naquela. No caso, eu que sou alvo, né? Tô naquele. Poder assim, tipo, eu quero agora. Aí, tipo, vou fazer de tudo um pouco. Porém, tem os dias que eu vou estar assim, bem seletiva, vou olhar, vou pensar, vou. Enfim, não funciona assim também não. E se for para desenvolver outros interesses além de beijar ou além de sexo, a pessoa tem que ser assim, a pessoa, né? Porque não adianta ser gostosa não. Porque se você só tem o corpo para me oferecer, eu vou. Talvez eu nem me interesse em você mesmo, né? Porque, enfim. Pra mim fica melhor quando, além do corpo que me atrai, tem aquela conversa gostosa, tem, enfim, né? Aquele jeito de convencer que a pessoa vale a pena de estar ali, pelo menos aquele momentinho, ou talvez mais outros momentozinhos, né? E é sobre isso.
É tipo assim, se a pessoa não me fizer rir, eu já nem quero, entendeu? Aí é uma coisa que eu até falo pro Ciro. Ele e o Saulo, os dois têm humor. O Ciro tem um humor muito idiota mesmo. E o Saulo, ele tem piada de tiozão, que eles trocadilham assim. E eu fico rindo, igual um imbecil. Porque é isso. Eu sou assim, idiota. Aí eu fico dizendo pra eles, vocês se apaixonaram por mim porque eu fico rindo das piadas de vocês, né? Aí o Ciro fica dizendo, ué, porque ninguém quer rir das minhas piadas, só tu fica rindo das besteiras que eu falo. Porque tem umas coisas que, tipo, quem vê de fora fica olhando assim e, tipo, do que é que tu tá rindo? Por que é que tu tá rindo disso? Ou no caso do meu cunhado, que eu também me cago de rir com qualquer coisa que ele fala, ele fica, por que que tu tá rindo disso? Eu acabei de falar uma merda muito grande. Isso não é engraçado, aí eu fico lá rindo sozinha, minha irmã. Aí todo mundo começa a rir de mim, né? Que essa é a minha vida. Aí fica um ciclo de pessoas rindo e quem vê de fora acha que contaram uma coisa muito engraçada, mas na verdade eu sou a piada. É sobre isso. Mas é, tipo, você tá. Eu não vou em festa, eu não vou em show. Eu não gosto, fico muito desconfortável. Então, assim, se você quiser dar em cima de mim, você vai ter que ir no meu Twitter, no meu Instagram. E aí, dá certo, entendeu? Se eu achar você legal, você for legal e tal, conversa aí, rola bonitinho.
Chega lá, dá um like, ataque, curte 10 fotos e depois puxa um papo.
Mentira, pessoa, se você for lá e curtir 10 fotos minhas, eu vou ficar. Por que essa pessoa tá curtindo 10 fotos minhas? Eu fico muito confusa, é muito engraçado.
Quando alguém curte mais de 2 fotos minhas, eu já acho que é interesse, porque às vezes são essas pessoas que têm tipo 10 mil seguidores e seguem 5 pessoas, e aí curtem umas fotos suas e te seguem para você achar, ai, me seguiu, vou seguir de volta. Eu faço, não quero nessa não.
É, eu faço a mesma coisa. Se a pessoa, eu vou olhar, tipo. Primeiro que eu não gosto, eu não. Gente, eu não vou mentir, não. Se eu não souber nem quem você é, eu não vou querer adicionar, não. Tem gente que, tipo, me adicionou, aí começou a puxar conversa, aí a gente conversou e tal. Aí depois de, sei lá, tem uma pessoa que conversa comigo há meses, aí eu me toquei que eu nunca adicionei a pessoa. Aí eu fui lá e segui a pessoa de volta.
Morta. Ela é tão acessível, ela.
Né? Tão acessível. Pior que eu converso com qualquer pessoa. Tanto que, né, tem fama de trouxa. Só que normalmente quem vai falar comigo assim é muito difícil falar uma pessoa legal, né? Normalmente quem vai falar comigo são os creepies. A galera que, na verdade, quer meu corpinho nu e fica sendo uma pessoa esquisita, sabe? Pra cima de você, que você fica desconfortável.
Mas em resumo, a pergunta de apenas uma bissexual, sim, mas depende.
É, basicamente.
Aí a gente agora vai ter um lance de perguntas de pessoas que preferiram não se identificar. E aí a gente começa com uma pergunta que é: tem diferença entre bissexual e bi mais?
Eu não sabia que bi mais era uma coisa.
Então, é porque fora daqui existe o conceito de bi plus, né? E aí eu acho que a pessoa tá acompanhando algum canal ou lendo alguma coisa de pessoas lá de fora, sabe? Pessoas que falam inglês, no caso. E para a comunidade, o bi plus, ele é tipo bissexuais e todo o resto, em resumo. Porque assim, seriam todas as identidades monodissidentes utilizando o guarda-chuva bissexual, porque quando você fala de polissexual, quando você fala de pansexual, homossexual, muita gente ainda não sabe nem que isso existe. E aí tem gente que, para não complicar a explicação, diz só bi, né? E lá fora, eles utilizam o bi plus para ser acessível para as outras identidades monodissidentes, que aí você não está falando enquanto uma pessoa bissexual apenas. Ou você não está criando um grupo que só comporta pessoas bissexuais. Com mais, você está dizendo que existem outras identidades monodissidentes ali. Então, a diferença entre bissexual e bi mais, basicamente, é que esse mais significa todas as outras identidades que são monodissidentes ali no guarda-chuva bissexual.
Eu achei que fosse algo assim, mas assim, né? Desculpa, gente, que acompanha nós. Parei de acompanhar muita coisa por motivos pessoais. Então, eu não tinha ouvido falar do B+, né? O B+. Mas eu imaginei que fosse alguma coisa assim.
E para ser acessível faz um pouco de sentido, né? Para, tipo, você trazer outras discussões e utilizar uma plataforma que para algumas pessoas já é conhecida, porque o termo bissexual ele é mais conhecido, sim, que outros termos, né? Então, se você está usando essa plataforma do termo para discutir outras identidades, né, monodissidentes, faz sentido.
Inclusive, né, tem algumas pessoas, por exemplo, que são próximas a mim, são um pouco mais velhas, ou então elas são aquelas pessoas hétero que estão dentro da bolha delas hétero e não se liga no resto. Então, se eu falar uma coisa tipo, ah, a fulaninha é pansexual, a fulaninha é alguma coisa tipo, né, é poli ou o que for, a pessoa fica muito confusa. E aí, eu não sei vocês, mas eu gosto de usar simplificações. O bi mais é uma dessas coisas, né?
Sim.
Que é pra fazer com que... Porque assim, você não pode simplesmente querer que a pessoa se enfie de uma vez e entenda todos os termos. Então a gente começa devagar, vai alimentando a pessoa aos pouquinhos, jogando uns pedacinhos de pão, até ela conseguir comer o pão.
É tipo, se vocês ouviram o episódio que a gente gravou com o Marquinhos, logo quando saiu a identidade visual que a gente tá utilizando agora no podcast, que foi feita por ele, ele falou logo sobre se assumir, que ele fala para as pessoas que ele é bi, porque é mais simples falar que é bi, porque as pessoas entendem de cara, mas ele se identifica enquanto uma pessoa pansexual.
Porque, assim, apesar da gente ainda ter o nosso apagamento, né, ainda assim o termo bi é mais conhecido do que os outros.
Exatamente.
A outra é uma pergunta que eu acho que, inclusive, a gente já respondeu algumas vezes aqui no podcast, mas a gente vai responder diretamente essa pergunta agora, né, sem misturar com outras coisas, que é, como é se assumir bi?
É o ó. Tipo, é ótimo pra você, mas é o ó que você enfrenta, né? Porque normalmente, quando você fala pras pessoas... Pelo menos eu tô falando enquanto alguém que é lido como um homem, né? Que aí você vai... Não, você é gay, né? Ou, sei lá, o pessoal vai ficar com medo de que você se envolva com uma pessoa de gênero diferente e, tipo, largue aquela pessoa... Ou que você é necessariamente obrigado a estar num relacionamento aberto para que você possa viver a bissexualidade na sua, entre aspas, totalidade. Como se, para ser bissexual de verdade, você precisasse, de fato, estar com pessoas de gêneros diversos para dizer, uau, estou sendo bissexual de verdade. Então, para mim, assumir foi ótimo, mas, ao mesmo tempo, teve essas complicações que foram tanto chatas e que, às vezes, ainda voltam a acontecer, né? Porque todo 23 de setembro tá lá a gata postando uma foto com a bandeira bissexual, falando de bissexualidade no Instagram, no Twitter e tal. Aqui no podcast também, mas muita gente vai dizer assim, não, ele é gay, ele é casado com um boy.
Sim. A mesma coisa, né? Eu concordo com absolutamente tudo, obviamente. E, assim, é meio complicado mesmo você dizer que você é bissexual, muitas vezes, porque como as pessoas não querem entender, né? Que não é que as pessoas não entendam, é que elas não querem entender. Então fica muito difícil, às vezes, você conseguir se abrir e falar, ah, mas que eu sou bissexual. E aí é muito comum você receber aquelas olhadas tortas, você, a pessoa te questionar na hora, né? Como o Zé falou, ah, porque você é casado com um homem. Não tem como você ser bissexual, você é gay. Assim como eu sou lida como um hétero. Porque o pessoal, ah, você namora com um cara, então, hétero, né? Tem um filho, hétero. Porque, assim, só hétero pode ter filho, entendeu? Mulheres héteros são as únicas permitidas a terem filho. Se você é lésbica ou homossexual, você não pode. Fiquem sabendo logo, regra da vida. É ironia, tá, gente? Só pra deixar claro. E, assim, mesmo eu tendo descoberto cedo que eu sou bissexual, a minha primeira experiência de descoberta, né, que foi beijar a minha melhor amiga e tal, que depois eu percebi que estava apaixonada por ela, mas eu não entendi esse conceito de não monogamia, enfim. E aí, basicamente, a primeira coisa que aconteceu comigo foi a gente saiu para ir no rodízio, na época eu tava com o pai do meu filho e tudo mais, e aí eu peguei e fui me assumir para ele. Fui falar para ele que, tipo, ah, eu beijei, a minha amiga também tava lá, eu peguei e falei, ah, eu beijei aqui e tal, e eu percebi que eu sou bissexual. E ele basicamente fez, é? Pois me prova, beija ela, na minha frente, que eu quero ver. E aí, eu era jovem, né, eu não entendi isso como uma espécie de violência, então eu beijei ela, sabe? Mas ele fez eu beijar ela mais de uma vez e eu fiquei bem desconfortável. Eu me lembro de me sentir bem desconfortável. Porque apesar de gostar dela, eu não queria estar beijando ela porque ele estava querendo que eu beijasse ela. Né? É ridículo você ter que beijar alguém porque a pessoa com que você tá quer que você beije a pessoa. Então, eu guardei essa coisa da bissexualidade pra mim muito tempo. Se perguntava, eu respondia. Não, eu sou bi. Mas, no geral, eu deixava as pessoas acharem que eu era hétero porque eu não queria ser questionada de novo. Eu não queria ter que passar por alguma situação como aquela de novo. Porque acontece até os dias de hoje. As pessoas querem que você prove que você é o que você é.
E aí, a segunda, não sei nem se é uma pergunta, a segunda, a próxima ou a terceira dos anônimos e anônimas e anônimes. Eu não sei nem se é uma pergunta porque não teve uma interrogação no final. Talvez seja um desabafo que foi: meu namorado saiu do armário como bissexual e eu dei uma surtada.
Infelizmente, isso acontece bastante da pessoa, né, sair do armário para seu parceiro, sua parceira, seu parceiro, e a pessoa surtar porque acha que, ah, não, agora essa pessoa, ah, meu namorado, meu namorado, meu namorade, vai me trair, ah, vai se atrair por um monte de pessoas, então, enfim, né, aquela coisa da monogamia, de possessão, de ciúme, de essa pessoa me pertence. E, ela é bissexual, então agora ela é do mundo, sei lá. Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu também não sei o que passou na sua cabeça, mas eu espero que você esteja bem agora e que você saiba que não é porque seu namorado é bissexual que muda o fato, o jeito como ele ama você ou o relacionamento de vocês, porque desde o começo ele sempre foi bissexual. Então, a única coisa que ele fez foi dar nome aos bois, porque somente vocês continuam o mesmo.
E se demorou tanto também é porque o processo, às vezes, é um processo de descoberta lento, já que a gente não tem tanta referência sobre bissexualidade. A gente hoje tem algumas pessoas discutindo aqui em podcast, em canais no YouTube, né? E, enfim, também em páginas no Instagram ou no Facebook. Mas, nossa, eu me senti muito britânica, americanizada, Facebook.
É, eu ia comentar, mas eu resolvi guardar para mim.
Aí, enfim, a gente hoje tem algumas outras referências, principalmente uma nova referência positiva que nasceu em Heartstopper, né, com o nosso querido Nicholas. E, enfim.
E é muito legal, inclusive, a história do Nicolas, né? Se você quiser dar uma olhada e tal, porque é justamente esse processo do descobrimento, né? Mostra todo o processo dele pensando sobre isso, ele se descobrindo. Talvez ajudasse você a entender um pouco, por exemplo, por que seu namorado demorou para falar alguma coisa, saiu do armário como bissexual só agora.
A minha cena de spoiler preferida, inclusive, que foi colocada no, na série, é o momento que a mãe dele coloca Piratas do Caribe e ele vê uma cena entre Keira Knightley e Orlando Bloom. E aí ele começa a travar olhando para os dois, tipo, eu quero os dois, tá ligado? Que a mãe dele fala, você gostava muito da Keira Knightley, porque ela é muito bonita e coisa e tal. E aí daqui a pouco ele tá vendo a cena e fala, tá, mas eu acho que eu também acho o Orlando Bloom interessante, hein?
Exatamente. É aquela coisa, assim, eu lembro quando eu era mais nova, que, por exemplo, eu tinha atração por mulheres, mas eu achava que, tipo, ah, não é atração, é só admiração, alguma coisa assim, sabe? Porque você nega, você não tá entendendo, entendeu? Tipo, como assim é possível eu me atrair por dois gêneros? Como assim, entendeu? Eu posso me interessar por mais de um gênero? Por três? Por que é isso? O que que tá acontecendo, entendeu? Você fica muito. Porque a referência que todo mundo tem é gay, lésbica e hétero. Gay principalmente, né? Tem muito mais referências de gays do que de lésbicas, por exemplo, ou de relacionamentos sáficos. Então, às vezes você fica meio capengando para entender o que é que tá rolando mesmo com toda a informação de hoje em dia.
Porque, querendo ou não, gays são homens, né? E a sociedade foi feita para os homens. Então é muito mais fácil a gente produzir para homens do que para mulheres, né? Por isso que a gente tem esse problema com falta de escrita, falta de, enfim, de um monte de coisa. E aí a gente tem que correr atrás e fazer acontecer também. Agora, um recado para você, querido colega, é que a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa. A gente está falando do Brasil, o país que mais agride, mais mata pessoas LGBTQIAP+. Então a gente sabe que vai existir muita coisa que está internalizada, inclusive em relação à bissexualidade, né? E aí, isso é fruto da bifobia que a gente acabou de falar, né? Como a gente lida com bifobia. Então, por ser relacionado com bifobia, infelizmente, você tem que desconstruir, porque isso também faz parte de você. Você reproduz bifobia ao surtar porque uma pessoa se assumiu bissexual para você. É como se o fato dela ser bissexual vai estragar para sempre seu relacionamento e por isso você surta. E não tem nada a ver, seu relacionamento continua sendo o mesmo de sempre. Apenas a pessoa que se sentiu à vontade de dizer algo que ela nunca precisou dizer para você, porque na sua cabeça ela sempre foi um gay. E ele nunca foi um gay. Ele sempre foi um boy bissexual.
Exatamente. Sobre isso, sabe? Tipo, vocês não precisam surtar, o relacionamento de vocês não muda porque a pessoa saiu do armário. Simplesmente isso. O único modo de mudar é se um cara tá se relacionando com uma mulher e aí no meio do relacionamento diz, na verdade eu sou gay. Tô com você por obrigação. Acontece, mas. Próxima pergunta é a clássica.
Né?
Qual é diferença entre bi e pan?
A pergunta clássica, a pergunta que nunca pode faltar num FAQ, né? Acho que essa daí nunca vai morrer. Como a gente falou do rolê de bi mais ou bi plus, né? A gente tá falando de identidades que são monodissidentes e que são semelhantes em certo ponto. Hoje a gente não tem muita diferença entre os rótulos bissexual e pansexual. A maior parte da diferença deles vai ser o que cada bandeira defende em relação ao surgimento do movimento ou da discussão sobre cada sexualidade, né? E aí, enfim, você vai acabar usando o rótulo que mais te conforta por conta disso. Tem gente até que prefere se chamar bi ou pan por causa da cor da bandeira, né? Então, sabe que não existe tanta diferença, mas vai escolher exatamente aquilo que acha que vai lhe comportar melhor. E é basicamente sobre isso. Não tem hoje algo que a gente possa incluir assim dentro da descrição do que é bi ou do que é pan que vai fazer ser a grande diferença na vida das pessoas, não. Porque a gente tem que parar de pensar nas diferenças e associar o que é, né, semelhante, que é justamente ninguém se importar com o gênero da pessoa. Na verdade, você se importa se quer pegar aquela pessoa ou não. E é sobre isso.
Basicamente é isso, não tem muito mais o que falar, sabe? Começou com uma diferença política e hoje em dia as barreiras são basicamente nenhuma.
E aí é claro, né, que por conta dessas diferenças políticas que se iniciaram, né, a gente vai compreender que existem algumas coisas que se falam por aí afora, né? Que, ah, não, uma pessoa que recém conheceu o termo pansexual ou o termo bissexual, né, e tá se aproximando para se identificar com algum deles e vira e diz, não, eu sou pan porque bissexual é transfóbico. Na verdade, tem transfóbico em todo canto, né? É bom a gente colocar isso na cabeça. Mas no início do movimento nos Estados Unidos, pelo menos no movimento pansexual nos Estados Unidos, acontece que, para eles, as pessoas bissexuais segregavam a inclusão de pessoas trans, porque tinha esse conceito binário e sexista do que era homem e do que era mulher. Só pessoas cis, né, se enquadravam no que era ser homem ou mulher. E aí os pansexuais reivindicavam a necessidade de incluir pessoas trans no rolê, né? Só que aqui no Brasil já temos uma história totalmente diferente dos Estados Unidos, porque a gente tem que entender que militância e coisas são totalmente diferentes em países diferentes. A gente recebe muita chuva de pessoas que produzem coisa lá fora, e aí, enfim, estou lendo aqui legendado, porque parece que tudo que vem de fora é mais interessante, mas a gente tem que olhar localmente o que é produzido e o que foi feito em relação à militância da gente aqui local. A militância bissexual, ela nasceu dentro da militância transexual, dentro da militância transgênero. Então, minha gente, bissexuais brasileiros nunca segregaram a luta trans e a luta bi, ou, né, tiveram essa relação que a gente tem, né, quando pensa nos Estados Unidos e na discussão de bi e pan lá nos Estados Unidos, no início dessa discussão, que foi lá pelos anos 80, início dos anos 90, sabe? Então, assim, presta atenção, cuidado com o que você fala, porque transfobia, ela existe independentemente da sexualidade das pessoas. E é uma coisa que a gente tem que combater enquanto bi, enquanto pan, enquanto gay, lésbica, independentemente, a gente tem que combater a transfobia de todas as formas, assim como a gente quer combater bifobia, panfobia, homofobia e por aí vai.
Exatamente. A luta, a gente, tem que ser para todo mundo. Se você está lutando só por você, você também merece todo dia bater a quina do dedinho no móvel.
Eu amo.
Né? Porque, assim, uma das coisas que mais me incomoda nesse negócio da militância LGBT+, é que muitas pessoas só levam em consideração o material que vem de fora. Muitas pessoas só levam em consideração o que vem de fora. E isso não é só dentro da militância, isso é dentro de tudo. É mais fácil as pessoas conhecerem a história dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos, do que se interessarem pelo que vem de dentro. Sendo que, se você faz isso, gente, vocês estão perdendo histórias ricas, histórias de lutas que muitas vezes, tipo, vocês acham, ai, porque nos Estados Unidos foi muito mais complicado, não sei o quê. Gente, é muito da militância daqui ter que acontecer dentro da ditadura militar. A gente tem um episódio específico que a gente começa a falar sobre essas militâncias, a gente fala um pouquinho sobre essa época em que você era preso no meio da rua mesmo. Você tava andando com a pessoa do seu lado, se achassem que você não era hétero, eles te espancavam. Era muito comum pessoas serem encontradas mortas numa esquina porque não são héteros, ou então parecem não ser héteros, né? Tem aquela coisa da feminilidade, masculinidade mais avançada, mais como é? Avançada não, é mais aparente, sabe? Então a nossa militância é o que vocês devem estudar. A nossa história, não a história do que vem de fora.
Exatamente.
Uma das brigas que eu já vi é porque não, porque é bissexual, ele é binário, porque tem bi na frente. E assim, não é assim que funciona, sabe? As palavras, elas vão ganhando novos significados ao longo da vida. E pode ser que nos primórdios, bissexual tenha sido criado pensando nessa binariedade, porque não tinha assim, muita informação sobre pessoas, né? Transgêneras e tudo mais. E nasceu dali. Só que o que nasceu dali há muitos e muitos e muitos anos atrás não é mais a mesma coisa hoje em dia. Então você não pode puxar um argumento de uma coisa que veio, sei lá, da década de 20 e vocês querem puxar para a nova década de 20, que é 2022. Você não pode pegar da década de 1920 e tacar para 2022. Vou falar década de 20, a gente está na década de 20. Ai, meu revisor me mata. Enfim, é sobre isso.
se você quer um exemplo melhor, um exemplo mais nítido sobre isso, a Frente Bissexual Brasileira lançou o Manifesto Bissexual Brasileiro, né, falando sobre as lutas que a comunidade bissexual brasileira enfrenta e o que é que as pessoas bissexuais daqui apoiam em relação à interseccionalidade, né? Não pensando apenas sobre a bissexualidade, mas entendendo que pessoas bi são pessoas trans, negras, gordas, poliamorosas, que também são pessoas de diversidade dentro na questão intersexo também. Então, tipo, muita gente ficou assim estupidamente agressiva com tudo que estava escrito no manifesto, porque achou que não era aquilo que uma pessoa bissexual deveria defender. O que uma pessoa bissexual deveria defender, se não a diversidade que existe entre as pessoas? Porque eu não posso dizer que bissexual é uma pessoa modelo. Tipo, é assim, são todas as pessoas possíveis bissexuais, né? E isso vai agregar várias etnias, vai agregar várias questões corporais, seja estética, seja sexual também, né? Falando de sexo biológico. Então, né, a gente tem que pensar muito mais profundamente além daquela caixinha e daquele manifesto que saiu nos Estados Unidos em 1990, que foi o que o pessoal veio na época dizer: nossa, prefiro o manifesto original. Não existe manifesto original. Aquele foi o primeiro manifesto que foi feito entre um grupo de bissexuais nos Estados Unidos. Você tem que entender que os Estados Unidos funcionam de uma maneira, o Brasil funciona de outra maneira. Nós somos pessoas que vivem num país subdesenvolvido. Então, o que a gente enfrenta aqui é totalmente diferente do que as pessoas enfrentam lá. A gente está no início de discussão, e logo que a gente está no início de discussão e já tem tanta coisa produzida, melhor ainda pensar em tudo que a gente tem produzido dentro de todas as militâncias para a gente entender melhor como a nossa militância deveria funcionar e trabalhar a partir disso, porque a gente não pode segregar, a gente tem que abrir os espaços para que todas as vozes possam ser ouvidas, né? Todas as vozes bissexuais, nesse caso, acho que a gente está falando de um manifesto bissexual brasileiro, né? Então, todas essas vozes bissexuais brasileiras, que existem várias e existem em todos os lugares desse país, que é enorme, sabe? Então, tipo, é muito esquisito a gente estar ainda nesse rolê e ainda falar, né? Tipo, sobre o uau, Estados Unidos melhor que Brasil, Brasil, UO, sei lá, enfim, né? Vamos passar disso, vamos crescer, vamos deixar de ser colonizado.
Exatamente. E aí, tem que lembrar, pluralidade. É lembrar que vocês têm que sair também da caixinha cis, branca, binária de vocês. E lembrar que as pessoas são diferentes em várias coisas. A gente tem vários episódios mostrando que, por exemplo, experiências bissexuais são completamente diferentes. A minha experiência como mulher bissexual é totalmente diferente da experiência de várias outras mulheres bissexuais. A minha experiência como bissexual é totalmente diferente da experiência de Zé. Tipo, muita coisa depende, por exemplo, da questão corporal. Porque isso é muito pesado para a sociedade, né? Então, uma mulher bissexual gorda, branca, tem uma experiência. Uma mulher bissexual negra tem outra experiência. Uma mulher bissexual indígena, outra experiência. Entendeu? Então, cada uma tem, e depende muito disso também, né? Se é gorda, se é magra, se é mid-size, tudo isso vai dependendo, a cor da sua pele, a sua etnia, a sua raça, tudo isso vai fazer com que a sua experiência como bissexual seja diferente. Você é uma pessoa trans, você é uma pessoa cis, no que é que isso importa, no que é que isso vai fazer com que o seu dia a dia seja diferente. Então, se a gente não fizer a luta por todo mundo, É uma luta muito solitária, sabe? Porque na verdade você só vai estar lutando por você mesmo.
E vamos de próxima pergunta. Heraldo perguntou: quais são os problemas que só bissexuais enfrentam? Porque eu realmente desconheço e queria aprender mais. Pois, Heraldo, vamos de lições. A gente já falou aqui da bifobia, que é um dos problemas principais. Inclusive, é o problema que vai causar a invisibilidade que a gente vai vivenciar, tanto dentro quanto fora da comunidade LGBTQIAP+, né? Se bissexual não existe, se bissexual é só uma fase, então, né? Estamos apagados aqui ou lá.
É, a gente sempre vai sofrer coisas assim que, por exemplo, essa questão de ser só uma fase, né, dentro da bifobia a gente tem esse negócio de ter que ouvir que é só uma fase, ou ouvir, por exemplo, de pai ou mãe, que, ainda bem que você é bissexual, porque aí, por exemplo, eu como mulher, entendeu? Tipo, ainda bem que você é bissexual, porque você ainda pode casar com um homem, pode ter uma vida normal com um homem, mulher é só fase. Você não vai ficar com outras mulheres, você vai ficar com mulheres.
Aí tem a questão de bissexuais, por conta disso, não se sentirem tão à vontade de estar fora do armário, porque sabem o que vão enfrentar, já tiveram na prática as dores específicas desses enfrentamentos. Tem muito risco de terem a saúde mental totalmente destruída, justamente por essas coisas que você vai enfrentando. E mais do que isso, o Beck estava falando lá sobre os abusos que vivenciou com o ex. Então, além de violências que são sexuais, né, existem também prováveis violências físicas que estão também mais direcionadas às mulheres, né, justamente por conta dessa questão que vai em direção ao que o pessoal aponta como promiscuidade, como, enfim, necessidade de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e vai acabar gerando outros problemas, né, como essa pressão que o Beck sofreu de beija na minha frente, ou daqui a pouco provável, vamos fazer a três e você não tá afim, mas a pessoa tá querendo lá te objetificar, né, te tratar como algo que você não é.
Sim, inclusive foi um episódio que eu contei aqui que ele, o meu ex, ele fazia lista de mulheres pra gente fazer menagem. Aí ele ficava, tu pegaria a fulaninha? Tu pegaria a cicraninha? E a pior parte é que ele chegou a enfiar a minha prima na lista, sabe? Eu fiquei tipo, não. E eu ficava só. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer. Na época, não, a gente não tinha tanto de informação. Então, é muito, 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 muito fácil a gente sofrer esse tipo de violência. Porque, por exemplo, teve uma época, acho que foi 2016, né, que eu estava na faculdade e estava estagiando. E aí eu resolvi entrar no Tinder, porque eu não sou de sair, eu não sou. E aí eu vou conhecer pessoas, né? E aí, o que tem, gente, de casal fazendo Tinder pra, tipo, queremos uma homenagem, que você vê que é só objetificando a pessoa? Enfim, nós somos objetificados, né? Objetificadas dessa maneira. De que nós só servimos pra sexo, nós só servimos pra, né, sermos promíscuos, porque como a gente gosta de mais de um gênero, então é óbvio que a gente vai querer ficar o tempo todo com todas as pessoas. É como a pergunta que eu ouvi, porque se você é bissexual é muito mais fácil, né? Porque você pega mais pessoas, você fica com mais pessoas. Isso nem faz sentido. Porque são muitas coisas que a gente sofre de bifobia. A bifobia, ela tem, assim, ramificações que são muito comuns às pessoas bissexuais e tem as experiências específicas, né, de pessoas como sendo bissexuais, que, tipo, sofrem coisas horríveis. Enfim. É isso, Heraldo. Se você quiser também saber mais coisas, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Converse com a gente. Você pode pelo nosso Instagram, você pode pelo nosso Twitter. Nós conversa de boas. Tamo aqui. E você pode também, obviamente, ouvir todos os episódios do Visão Podcast para você entender ainda mais, porque você vai entender tintim por tintim tudo que a gente enfrenta. Agora vamos para a próxima pergunta, que foi feita pela crush, que ela perguntou: o fogo no rabo é real?
Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi para apenas uma bissexual. Sim, mas também depende. O que é isso, né? Tem dia que você vai estar lá na boca do vulcão. Tem dia que você vai ser a própria calota polar. Então é sobre isso.
É. O fogo no rabo é real para muita gente, né? Tem gente que tem fogo no rabo o tempo todo. Tem tantas pessoas que têm fogo no rabo o tempo todo. Né? A gente pode ser biscate, mas a gente não é biscate assim de estar o tempo todo biscateando, né?
Exatamente.
E é sobre isso. Última pergunta?
Nadine, que sempre tá mandando vídeo pra gente no, na DM do Instagram, e a gente morrendo de rir com os vídeos que ela envia, fez uma pergunta. Temos uma previsão de um rolê das bi? Ia ser legal. Sim, Nadine, ia ser maravilhoso.
Também acho.
Só que aí a gente tem que ver quantas pessoas são daqui de Fortaleza, né? E tentar marcar uma coisa que dê certo, né? Pra, enfim, a gente não ficar triste porque choveu e pouca gente apareceu. Porque essa semana tá muito estranha. Do nada tá chovendo. Mas, além disso, a gente tem que marcar, se for marcar algo, tem que marcar com um pouco mais de consciência para conseguir uma quantidade ok de pessoas participando. Quem sabe a gente possa até promover um eventinho de gravação de podcast ao vivo, né? Vamos ver se dá certo.
É algo que a gente considera ocasionalmente, né? E pode ser que um dia dê certo, hein?
Pode ser, sim. E vamos, que pode ser que role horrores. Bora, gente, entra no grupo do Telegram e diz aí: quero esse encontro de bissexuais. E aí a gente começa a desenrolar de verdade. Os três primeiros já estão presentes. Na verdade, os quatro primeiros. Eu, Beck, Nara e Nadine. Bora, gente, marcar para mais bissexuais presentes.
Por favor.
É sobre isso.
E aí você pode até dizer: ah, mas eu quero participar, não sou de Fortaleza. A gente pode dar um jeito aí, vamos resolver as coisas, gente. Tudo a gente resolve.
É, a gente abre uma vaquinha pra gente ir pro seu estado e fazer um encontro no seu estado. Mas a gente é tudo lisa, então tem que abrir uma vaquinha pra vocês ajudarem a gente a ir pro seu estado. E aí dá certo.
E é sobre isso.
É demais.
Vamos para o Wi-Fi?
E vamos de Wi-Fi.
A minha indicação vai ser o filme Jovens Bruxas, A Nova Irmandade, que apesar de ser aquele filme assim bem mais ou menos, tem personagem bissexual, tem personagem trans, eles trazem uma certa representatividade, ainda tá muito no... tá uma representatividade assim meio tímida, mas pelo menos tem. E a pessoa que é a personagem trans, ela realmente é feita por uma atriz trans, o que é ótimo. E a história é continuação direta do primeiro Jovens Bruxas, só que dessa vez é a Nova Irmandade, e ao invés de ser as mulheres brigando com as mulheres, dessa vez é basicamente uma luta contra o patriarcado. Amei. Embora tenha rivalidade feminina no meio também, o que me deixou triste, que era pra ser só contra o patriarcado, gente, que é isso.
Gosto assim. A minha indicação vai ser... uma série que eu tô acompanhando da Netflix, porque, enfim, né, tinha que ser alguma coisa meio juvenil, meio estranha, e é sobre isso. O nome da série é Young Royals, que ela fala sobre um jovem da realeza que finalmente encontrou uma pessoa pela qual ele se apaixonou, né? Só que temos esse problema, né? Para a realeza, não existem pessoas que são dissidentes de gênero ou dissidentes de sexualidade, né? Então, assim, só existem pessoas hétero para a realeza. Então, para o menino, está sendo basicamente complicadíssimo seguir a vontade que ele tem de amar, porque ele não pode, é um amor proibido. O amor proibido para a realeza. É uma série bem clichêzona, bem às vezes o ó, mas você não tá fazendo nada? Assiste, é interessante. Então, Young Royals da Netflix. Netflix banca a gente.
É, que a gente vive indicando. Inclusive, Jovens Bruxas tá na HBO Max, viu, gente? HBO?
HBO tá ligada, né? Banca a gente também. A gente vai ficando por aqui, mas você sabe que pode nos encontrar nas redes sociais como @visãopodcast. Todas essas dicas vão estar no nosso site visãopodcast.com.br e também no nosso Instagram, que agora elas também vão para o Instagram para quem está com preguiça de abrir o nosso site. Temos uma nova questão, que temos um formulário aberto para quem quer ser colunista, quem quer escrever algo para o nosso site, seja sobre cultura pop, seja sobre lançamentos de álbum, sobre o que você quiser, basicamente, que envolva a comunidade LGBTQIAP+, ou também sobre bissexualidade, né? Então, se você está a fim de contribuir com, né, uma coluninha, com uma opinião, com uma crítica, se liga lá nas nossas redes sociais ou no nosso site, na aba Seja um Apoiador e preencha o formulário.
Eu tinha ouvido bem direitinho, tu dizendo, quem quiser ser comunista, aí eu o quê?
E quem quiser ser comunista também fala comigo. Se você quiser mandar outros recadinhos para gente, ou se você quiser mandar um relato, manda para o nosso e-mail, contato@visãopodcast.com.br. Repetindo, contato@visãopodcast.com.br. Beijo, pessoal. Vamos nessa. Tchau, tchau.
Tchau!